Faixa 21. Depoimentos de jornalistas. Páginas 144 a 160.
Legenda. Frangosul e Mediolanum fizeram um dos jogos da etapa classificatória do Mundial de Clubes em Porto Alegre, em 1991.
Descrição. A foto colorida e horizontal, um pouco desfocada, dando a impressão de movimento, mostra um lance da partida. À esquerda, um atleta da Frangosul de uniforme azul salta rente à rede, parecendo golpear a bola com o braço direito. No campo oposto, um atleta da Mediolanum, de uniforme vermelho e branco, salta um pouco mais baixo, com ambos os braços erguidos. A bola está a mais ou menos 50 centímetros acima da rede. Um atleta da equipe gaúcha e três da equipe italiana também estão atentos à bola. No canto superior direito, um árbitro de branco acompanha o lance do alto de um dos postes que sustentam a rede. Ao fundo, por trás de painéis de publicidade das marcas Guaraná Antártica e Kodak, a torcida lota a arquibancada.
Jogadores eram nossos amigos. Adriano Alves de Oliveira, jornalista e torcedor da época. Nos anos 1980, eu ainda não estava atuando na área de comunicação. Porém, acompanhava de perto, como torcedor, a performance da equipe de vôlei do Clube Rio-Grandense. Nessa equipe jogavam alguns amigos e acredito que esse era um grande diferencial do time, ou seja, eram pessoas da nossa comunidade de Montenegro. Assim como eu tinha amigos em quadra, muitas outras pessoas estavam na mesma situação. Além dos amigos, o treinador da equipe, Silon Orte, e o preparador físico, Celso Orte, eram professores de educação física em algumas escolas da cidade, o que fazia aumentar ainda mais essa interação entre comunidade e time. Os jogos eram eletrizantes. O ginásio Domingos dos Santos, em Montenegro, virava um verdadeiro caldeirão. Lembro muito bem que uma das torcedoras mais fanáticas era a Sônia Dutra, mãe do Marcelo e do Beto. Ela ajudava a, entre aspas, incendiar a torcida. Nas partidas fora de casa, contra o União, por exemplo, a torcida lotava vários ônibus para prestigiar a equipe que representava o município. Na minha opinião, o vôlei em Montenegro só deu esse salto de qualidade em função da paixão que algumas pessoas tinham pelo esporte. Posso citar algumas delas, cujo trabalho foi muito reconhecido na época. Armando Dutra, esposo da fanática torcedora, era presidente do Clube Rio-Grandense e um grande incentivador dos esportes. A amizade que ele tinha com o Silon e com o Celso, desde os tempos dos campeonatos de futebol 7 no Cantegril Clube, acelerou esse processo de amadurecimento do vôlei em Montenegro, que antes da era rio-grandense já apresentava grandes disputas domésticas. Eu diria que esse trio foi essencial para o patamar alcançado pelo vôlei montenegrino. Mas não podemos esquecer dos jogadores, os nossos amigos, os amigos de muitas pessoas da cidade. Logicamente que eles tiveram um papel não menos importante. Treinavam muito e, com isso, adquiriram muito boa técnica. Jogavam com muita raça. Afinal, estavam representando o município de Montenegro. Sorriso e carisma. Vera Deise Barcelos, jornalista. Ao aceitar o convite para escrever um depoimento sobre Silon Orte, não me dei conta que o passar do tempo, entre aspas, escandalosamente longo, por vezes trai a memória, ainda mais quando você trilha por múltiplos caminhos do jornalismo e pela turbulência da vida. Explico melhor. Não vejo Silon desde o início dos anos 1980, época em que acompanhávamos seus passos como treinador do Rio Grandense, antes de ele ser campeão estadual. E antes mesmo da grafia do voleibol virar, entre aspas, vôlei, com a sua técnica acelerada, exigida pelo tempo da mídia televisiva. Enquanto escrevo, com limite de linhas, ativo o piloto mágico da memória e ela me traz um jovem treinador com sua marca registrada, o sorriso. E a ele agregada uma cativante simpatia. Vem-me ainda a lembrança da firmeza e do carisma que detinha junto ao grupo de jogadores. Lembrar de Silon Orte, quando o Brasil conquista seu terceiro ouro olímpico, é reverenciá-lo pelo trabalho realizado que marcou gerações do vôlei de Montenegro e, por que não dizer, do Rio Grande do Sul. Montenegro e o vôlei, Roberto Ramos, jornalista e professor da PUC-RS, PhD em comunicação social. O saque rasga quadra de vôlei, a bola cai, é ponto do Rio Grandense. Outro ponto acontece, agora o placar assinala, é da Frangosul. O mapa do Rio Grande do Sul tem singularidades. Algumas cidades possuem identificações com modalidades esportivas específicas. É o caso de Montenegro com o vôlei, um caso de amor antigo. Um novo modelo, Rodrigo Corr, jornalista. A Frangosul fez parte de uma época de transição no vôlei brasileiro. E este momento deu um grande impulso para a modalidade no cenário nacional e internacional. Me refiro à saída de um modelo ainda amador ou semiprofissional para a adoção de uma conduta profissional das equipes no Brasil. Primeiramente, com a criação da Liga Nacional, reunindo os principais times do vôlei brasileiro em uma competição com vários meses de duração e que seguia o calendário europeu. E depois com o aprimoramento da mesma, se transformando em Superliga, quando os campeões olímpicos de Barcelona, 1992, foram repatriados. Além do retorno dos brasileiros que estavam na Europa, algumas equipes também trouxeram jogadores estrangeiros. A Frangosul Ginástica, que viria a conquistar o título de forma surpreendente, teve dificuldades para a estreia na Superliga. Carlão, o principal destaque da equipe, estava suspenso nos dois primeiros jogos por discussões com a arbitragem durante a Copa CBV. Carlão ainda desfalcou a Frangosul em outros jogos, na fase classificatória, por problemas de tendinite no joelho. O encontro esperado entre Suzano e Frangosul na final aconteceu, mas o equilíbrio previsto não. A equipe comandada por Jorge Schmidt venceu o primeiro jogo, no ginásio Paulo Portela, por 3-1, abrindo vantagem. Na segunda partida, em casa, com o ginásio lotado com 4.700 pessoas, a Frangosul teve o seu momento mais crítico no play-off final, quando perdia por 2-0 e conseguiu a virada, empurrada pela torcida para 3-2, com 15-11 no tie-break. Foi um jogo nervosíssimo. Carlão e Paulo Roese receberam cartões vermelhos durante o embate. A garra dos jogadores do time de Novo Hamburgo foi maior. Carlão atuou, inclusive, com o pé esquerdo quebrado. E a Frangosul venceu por 3-0, conquistando a primeira Superliga. A final foi disputada em um sábado à noite e os jogadores da Frangosul Ginástica foram recebidos por uma multidão que tomou as ruas de Novo Hamburgo no domingo pela manhã. Houve desfile em carro aberto e uma grande festa na Sociedade Ginástica. Esta passagem foi histórica e inédita para o esporte na cidade de Novo Hamburgo. Amizades conquistadas. Luiz Antônio Coraza, jornalista. Gastamos muita gasolina de Porto Alegre a Novo Hamburgo nos anos 1990. Na época, eu era repórter de esportes da RBS-TV e todos os dias, acompanhado de um cinegrafista, um operador de VT e um motorista, íamos de Kombi cobrir treinos e jogos da Frangosul Ginástica. No início, me parecia que esse seria mais um time a disputar o campeonato e, quem sabe, chegar entre os primeiros colocados. Mas à medida que os dias passavam, acompanhando os treinos intensos, vi surgir uma equipe confiante, competitiva, entrosada e unida. No elenco, estavam jogadores dourados, como Carlão e Paulão, jogadores decisivos, como Gilson, entre aspas, mão de pilão, e técnicos como Paulo Roese. Mas o grande nome da Frangosul Ginástica era o técnico Jorginho Schmidt, um técnico enérgico, durão, determinado e motivador. Eu o chamava de Filipão do vôlei, porque foi também na década de 1990 que Luiz Felipe Scolari se consagrou como um dos melhores técnicos do futebol brasileiro, treinando Grêmio e Palmeiras. Jorginho era cria da casa, foi jogador de punho-bol e de vôlei na Sociedade Ginástica. Com ele no comando, assistia a derrotas dramáticas e vitórias épicas na quadra do ginásio em Novo Hamburgo. Na temporada 1994-95, a equipe quebrou o encanto e a torcida pôde comemorar o sonho de ser campeã da Superliga Nacional, batendo o poderoso Suzano em 3 jogos seguidos. Tive também o privilégio de conhecer um pouco do técnico Jorginho Schmidt fora das quadras, longe dos treinos e dos jogos. Depois da conquista do título, a casa dele estava tomada por um sentimento de euforia. Conheci o pai bondoso, um marido generoso, cara simpático e grande piadista. Essas amizades, consolidadas nas inúmeras reportagens feitas para a RBS-TV, com o time da Frangosul Ginástica e seus integrantes, são um dos encantos do esporte. Depois de anos, digo com absoluta certeza, foi uma experiência válida e prazerosa. Fratura no pé, João Ávila, jornalista. Repórter esportivo do jornal NH nos anos 1980 e 1990, vivi intensamente o ressurgimento e apogeu do vôlei em Novo Hamburgo. As primeiras caminhadas do técnico Jorginho Schmidt na busca de patrocínio que pudesse bancar um time competitivo, a montagem das equipes, o chamamento da torcida, o envolvimento da comunidade. De repente, chega a notícia de que a Frangosul, que já tinha tradição no vôlei em Montenegro, seria parceira do projeto juntamente com a Sociedade Ginástica. Enfim, a possibilidade de montar um time em condições de lutar pelo título nacional. Na época, foi criada a Superliga. A nata do vôlei brasileiro, que havia pouco tempo comemorou o inédito ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona. E degrau a degrau, Jorginho Schmidt e seus comandados vão conquistando vitórias, mas, acima de tudo, a torcida e o respeito dos adversários. Estava ali o time capaz de conquistar o Brasil. Paulo Roese, Carlão e Gilson, entre aspas, mão de pilão, lideravam aquele grupo em quadra. E eu ali, na beira da quadra, acompanhando treinamentos e jogos. Tinha a escalação na ponta da língua, olhava no calendário e já tinha uma data marcada, 8 de abril. Era a data prevista da final. O que realmente aconteceu. O adversário seria o forte e também favorito Suzano, de São Paulo. Mas quis o destino que eu ficasse fora daquela decisão. Duas semanas antes, quando os finalistas ainda não estavam definidos, fui encarar aquela partidinha de futebol com os colegas da redação do jornal NH. Acima do peso, uma marca registrada, diga-se de passagem, levei uma entrada criminosa de um colega, entre parênteses, brincadeira, claro, e fui ao chão como uma abóbora. Resultado do impacto, fratura no quinto metatarso, entre parênteses, aquele ossinho no lado externo do pé, e ruptura nos ligamentos. De muletas por várias semanas, ainda assisti a um dos jogos no ginásio da ginástica, mas tive que torcer à distância. Ah, eu não fui o único a quebrar o ossinho. Na decisão, o Carlão, capitão do time, também quebrou o metatarso. Herói suportou até o último ponto e ergueu o troféu de campeão nacional. Maioridade em casa. José Dil, jornalista. É muito gratificante voltar no tempo e relembrar aquele ano em que o Rio Grande do Sul conquistou o seu primeiro título na elite do vôlei nacional. Tenho bem viva na memória a manhã do dia 9 de abril de 1995. Assim como milhares de hamburguenses, fui para a rua receber a equipe da Frangosul Ginástica, que desfilou no caminhão Magirus Deutz, do Corpo de Bombeiros, pelas ruas de Novo Hamburgo, um dia depois do triunfo em São Paulo. Entre os campeões, vibrando com o feito histórico, estava o técnico Jorge Augusto Schmidt, o Jorginho. No meio daquela multidão que cercava o antigo veículo, ele me avistou. Aplaudi e fiz o gesto de positivo, que foi retribuído com a indicação de um forte abraço. Foi no meu ofício jornalístico que nos conhecemos. Aqueles gestos tinham um significado especial, eram simbólicos, pois acompanhei toda a luta do Jorginho para montar um time de vôlei na sua terra natal. Foram muitas as vezes que encontrei ele pela cidade com a sua, então, inseparável, entre aspas, pastinha, em que carregava rifas, livro ouro e doações. Depois de iniciar um trabalho sério em Montenegro, a Frangosul se uniu à Sociedade Ginástica Novo Hamburgo a partir de 1992 e, dois anos depois, conquistava a primeira edição da Superliga Nacional Masculina de Vôlei. Foi no Vale dos Sinos que a Frangosul chegou à maioridade no esporte. Os hamburguenses e a região abraçaram a equipe e faziam do sempre lotado ginásio da ginástica um verdadeiro caldeirão nos dias dos jogos. Na campanha daquela temporada de 30 jogos, foram 27 vitórias e apenas 3 derrotas. Os gaúchos não perderam nenhuma partida nos seus domínios. Liderada pelo campeão olímpico Carlão, Com o pé quebrado na finalíssima, a equipe foi soberana na série decisiva com os paulistas do Suzano. Foram 3 vitórias incontestáveis. Montenegro, Novo Hamburgo e todo o estado mereciam aquele momento tão esperado. Era a história do vôlei gaúcho sendo escrita com letras maiúsculas para todo o Brasil ver e respeitar. Um momento inesquecível para uma legião de torcedores que nunca deixará a paixão pelo vôlei. Obrigado, Frangosul Ginástica. Fantástica simbiose. Jason Rodrigues, jornalista. O diálogo é rápido, mas revelador. Explico que as crianças não puderam correr nas arquibancadas porque teve jogo. Vem então a pergunta. E como foi a Frangosul? Lembro a minha interlocutora que agora é Vôlei Sul, o nome do time a vestir as cores da Sociedade Ginástica Novo Hamburgo e a ocupar como casa aquele caldeirão. E que, infelizmente, a Vôlei Sul perdeu e está fora da final do Campeonato Estadual de 2016. Ah, mas para mim vai ser sempre Frangosul. A resposta me põe a fazer cálculos. Já se passaram 21 anos daquele título e de uma das mais fantásticas simbioses entre torcida e time na história do esporte. Sim, na história do esporte, ouso dizer. Afinal, a relação estabelecida entre a vibração da arquibancada e a garra da quadra foi um dos elementos que certamente contribuíram para a conquista da primeira Superliga Nacional. Foi um momento único, inigualável, criando laços tão fortes que ainda hoje alguém por aí deixa escapar um Frangosul. Fico me perguntando, claro, se exagero. Creio que não. Quem esteve em algum dos jogos da temporada 1994-95, imagino, vai concordar comigo. Nota do editor. A equipe de vôlei profissional da Vôlei Sul encerrou suas atividades após o término da temporada 2015-2016. Cadê o legado? Roselaine Van Schier, jornalista. Como montenegrina, eu assisti ao começo desta excelente era do vôlei quando trabalhava na Zero Hora. Mas desde 1989, moro no exterior e, por isso, não vivi o auge e a derrocada do vôlei em Montenegro. A paixão pelo esporte e o talento de alguns jogadores, que inclusive treinavam até tarde da noite, ainda nos tempos da equipe do Rio-Grandense, foram recompensados pelo investimento da Frangosul, uma empresa local, mas de porte internacional. A isso se somou uma constelação favorável, como símbolos como o jogador Renan e, sem dúvida, Carlos Nussmann à frente da CBV. Na época do auge, Montenegro foi uma capital do vôlei, com o ginásio no Parque Centenário lotado a cada jogo. Certamente, foi um momento muito importante para a profissionalização do vôlei gaúcho. Mas, infelizmente, a cidade não absorveu este sucesso e não conseguiu consolidar o vôlei em escolas e praças. O time da Frangosul cresceu muito e Montenegro não conseguiu oferecer a infraestrutura a uma equipe deste nível. Na fusão com a ginástica de Novo Hamburgo, ficou apenas o nome Frangosul e nenhum outro vínculo com Montenegro. Hoje, faltam ao ginásio onde a Frangosul jogava condições para ser usado mesmo de forma amadora. Lamentavelmente, os adolescentes de hoje nem conhecem esta história. Resgate para o futuro. Leandro Utzig, jornalista. Para a minha geração, que cresceu justamente na fase áurea do vôlei em Montenegro, entre parênteses, nasci em 1983, é difícil imaginar o que se ouve em todos os relatos de quem viveu aquela fase. Ginásios lotados e uma comunidade envolvida na disputa de competições nacionais a partir de uma estrutura profissionalizada no esporte. Montenegro abraçou o projeto Frangosul e criou a chamada relação de, aspas, pertencimento, ou seja, havia um orgulho claro de torcer por uma equipe, aspas, daqui. Difícil porque o que temos hoje é aquele mesmo ginásio, que outrora sediava grandes jogos com alcance nacional, no mais absoluto abandono, com animais vivos e mortos, transmissores de doenças, goteiras e a quadra inutilizada, além dos vidros quebrados. Infelizmente, retrocedemos, evoluímos, restaram lembranças, nada mais. Mas, quem sabe, olhando para trás, não temos a oportunidade de retomarmos um caminho vitorioso, com um projeto de futuro capaz de formar novos campeões nas quadras e na vida.